Bom, nós seguimos aqui com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã. Seguimos juntos com as principais notícias do dia, os temas também que escolhemos abordar com os especialistas, não é? Da Universidade de São Paulo. Vamos falar de atividade física. Todo mundo sabe, é essencial. Agora, precisa estar numa academia para fazer ginástica? Vamos pensar melhor sobre isso. Então, a despeito das restrições de circulação que estão sendo impostas e com, né, motivos importantes, científicos, é possível manter-se ativo em casa, sim. Agora, e os exercícios ao ar livre? Pode fazer, mas tem que respeitar o distanciamento social. Aliás, a gente não pode esquecer disso em tempo nenhum, em momento algum, para manter a nossa segurança, né? Para evitar contágio desse vírus terrível e suas variantes nesse segundo ano de pandemia, em que a gente, infelizmente, ainda não conseguiu reduzir, não saiu daquele platô de casos, novos casos e óbitos elevados. Eu converso com o professor Bruno Gualano, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Ele é especialista em fisiologia do exercício, conduz estudos sobre promoção de estilo de vida saudável para populações clínicas. Mais uma vez, bem-vindo, professor Bruno, tudo bem?
Tudo bem, Roxane? Obrigado por me receber. Um bom dia a todos.
Obrigada, professor, por atender a nossa solicitação mais uma vez para falar da importância do exercício físico. Mas me chama a atenção, inclusive em artigo recente que você escreveu sobre o assunto, em que você fala: olha, atividade física é essencial, academia não. Quer dizer, a gente não precisa estar exatamente num lugar apropriado para fazer neste momento tão difícil e de risco tão grande para todo mundo, é isso?
É isso, parece óbvio, né,
É.
Roxane? Eu acho que o mundo acadêmico acredita nisso. Salvo raras exceções negacionistas, né, nós temos um consenso na nossa área, inclusive no Brasil, né, que acredita que a atividade física é absolutamente essencial e cada vez mais nós temos resultados que apontam para uma proteção com a atividade física. Né, contra a Covid. Esses achados são interessantes. Se a gente tiver um tempinho, a gente pode explorá-los um pouquinho. Então, é fundamental que as pessoas se mantenham ativas por isso e também por conta de todas as condições crônicas que continuam existindo, né? Então, hipertensão, diabetes, obesidade, são condições que são desencadeadas pela falta de atividade física, que a gente chama de inatividade física, razão pela qual a gente precisa. Recomendar à população de uma maneira mais assertiva a prática regular de atividade física. Isto posto, dá para a gente dizer que a atividade física é essencial. Contudo, não há um único lugar em que as pessoas precisam estar para se tornarem ativas. Como você bem apontou na sua introdução, nós podemos ser ativos, por exemplo, em casa, né? No nosso deslocamento. No nosso trabalho, quer dizer, a atividade física, ela é uma essencialidade que não depende exclusivamente da academia de ginástica, né? Então foi, este o ponto que eu levantei nesse meu artigo da Folha de São Paulo, que gerou uma repercussão danada. Agora, uma repercussão que não tem base científica, né? A gente sabe que as restrições impostas hoje à academia de ginástica são simplesmente fruto de uma questão de segurança. Nós sabemos que as academias de ginástica, sobretudo quando não cumprem adequadamente os protocolos, geram um risco maior de infecção por Covid-19. A literatura científica aponta isso de uma maneira muito clara. Não adianta a gente brigar com a realidade. Não podemos agir de uma maneira negacionista. Os dados estão postos, né? E com base nisso, a gente precisa improvisar, né? Não é um fechamento permanente, né? Nossa ida à academia não está absolutamente restrita para o resto das nossas vidas. É um momento que vai passar. Por enquanto, existem formas mais seguras de se fazer atividade física, de se manter ativo.
A gente pode rapidamente falar sobre a importância do exercício físico, a gente sabe, para a saúde geral, inclusive no momento de enfrentar uma doença grave, como em alguns casos é a Covid-19. Você disse: olha, já tem estudos apontando isso, acho que a gente pode rapidamente falar o que é que eles vêm mostrando em relação à proteção que a atividade física nos dá.
Vamos lá. Olha só, quando a gente é fisicamente ativo, quando a gente cumpre o mínimo recomendado, né? Nós estamos falando aqui de 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa, né? Aquela que faz a gente respirar com mais dificuldade. Esse tipo de atividade, 150 minutos por semana, tá? Pelo menos 5 vezes por dia, isso já é o suficiente para proteger contra casos mais graves de Covid, aqueles que requerem hospitalização, em torno de 30%. Existem estudos que mostram que quem cumpre esse mínimo também tem uma proteção contra a mortalidade por Covid. Olha que interessante, tá? Então, é uma proteção natural. E isso acontece porque a prática regular de atividade física torna o nosso sistema imune mais eficaz contra patógenos, né? Inclusive, o SARS-CoV-2, que causa Covid-19, tá? Então, nós já temos essa evidência na literatura. E se alguém tem dúvida disso, basta a gente olhar o que acontece com os atletas de altíssimo nível, aqueles profissionais, né? Nós fizemos um estudo recente com jogadores de futebol, né? E detectamos que 501 tinham sido infectados, tá? E tinham Covid-19. Desses 501, apenas um fez uma pneumonia, que sequer demandou hospitalização. Olha que interessante. Então, há de fato uma proteção com a atividade física. E essa proteção que vem com a atividade física, você não precisa nem ser um atleta profissional. Basta você cumprir o mínimo, 150 minutos de atividade física, tá? De intensidade moderada vigorosa por semana. Tá? Nós estamos falando aqui de 30 minutos por dia de atividade física moderada vigorosa. É possível se fazer isso. E é possível se fazer isso de diversas maneiras. Toda atividade física conta, tá? Isso aqui a gente tem repetido como um mantra na área da ciência da atividade física. Toda atividade física conta. O que que significa isso? Se eu for ao trabalho, por exemplo, a pé ou de bicicleta, conta. Se eu fizer uma faxina mais pesada dentro de casa, conta. Se no meu trabalho eu quebrar o comportamento sedentário, né, aquele lá da telinha, né, digitando, levantar um pouquinho, descer um lance de escada ou outro, conta também. Tudo isso é contabilizado para esses 150 minutos de atividade física que a gente precisa ter ao cabo de uma semana, tá?
Sim, eu ia perguntar mesmo, professor Bruno, porque há tantas diferenças entre as pessoas, algumas têm algumas comorbidades, outras estão saudáveis, mas estão muito tempo sem se exercitar em função da pandemia. Todo exercício é importante. Se eu resolver descer e dar X voltas aqui no jardim do prédio, isso já ajuda? Quer dizer, eu tenho que fazer um pouquinho, mas todos os dias? Queria que você fizesse essa diferenciação, porque o sujeito fala: ah, mas eu estou em casa, eu não vou ficar dando volta na sala, né? Isso não vai trazer benefício nenhum. Está enganado, né?
Está redondamente enganado, Roxane. Isso traz benefícios, sim, tá? Então a literatura científica é muito clara em apontar esses benefícios, tá? Então, por exemplo, se você está a fim de fazer um programa mais regular de atividade física, de exercícios supervisionados, planejados, dá para você fazer isso em casa, não tem problema. É 1 quilo da academia, do halter, ou mesmo 1 quilo de um saco de arroz que você tem em casa, uma garrafa PET cheia de água. Um agachamento que você faz na academia é o mesmo agachamento que você faz no seu lar. O músculo não consegue distinguir essa diferença. O nosso sistema biológico não distingue onde você está, né? Distingue o estímulo, né? Que é o que causa as adaptações, né, importantes para proteger contra a Covid e melhorar também a nossa saúde geral, como eu disse para vocês, tá? Então é importante se fazer atividade física para prevenir diabetes, hipertensão, aterosclerose, osteoartrite, obesidade, quer dizer, osteoporose, que é a perda de osso. Então, a atividade física confere todos esses benefícios, traz importantes adaptações, independentemente de onde ela é feita. E a gente precisa começar também a enfatizar o que a gente chama de atividade física moderada. Tá certo que quando a gente fecha a academia, você não tem a supervisão que você costumava ter antes, não tem os mesmos equipamentos. Pode ser que a intensidade do seu exercício caia um pouco. Agora, num intervalo curto, isso não vai fazer diferença nenhuma para a sua saúde geral, tá? Em termos fisiológicos. A gente sabe muito bem que o exercício moderado traz grandes benefícios, inclusive para o sistema imune. É o que mais beneficia o sistema imune. Isso foi alvo de um manifesto recente, encabeçado pelo pessoal de São Caetano do Sul, do Selafisques, tá? Que é um manifesto do qual eu sou signatário, e mais 400 pesquisadores da área, do Brasil, fora do país, Europa, Estados Unidos, América Latina, que é um manifesto que traz a importância de se valorizar a atividade física em todos os âmbitos, no âmbito pessoal, né, no trato clínico da atividade física, no âmbito da saúde pública. Nós precisamos de políticas públicas que encorajem a prática de atividade física, tá, para melhorar a saúde da população. E um dos pontos desse manifesto é exatamente esse: vamos valorizar a atividade física moderada em detrimento da intensa, porque nós sabemos da dificuldade de se fazer atividade física intensa em meio a uma pandemia.
Sim,
e essas dificuldades dizem respeito basicamente ao risco de infecção, por exemplo, numa academia.
Então, eu ia entrar nesse ponto, né? Por que que vocês falam que é um local de elevado risco de infecção? Vamos explicar cientificamente para as pessoas.
Vamos lá. Bom, numa academia, geralmente quando a gente fala de academia, a gente está falando de um lugar fechado, tá? E nós sabemos de cara que um lugar fechado gera um risco maior de infecção do que um lugar aberto. Então, sabemos ainda muito pouco sobre a Covid-19, a pandemia. A gente tem dito isso, a gente ouve muito isso, mas nós já sabemos o suficiente para concluir que lugares fechados trazem mais risco. Esse é o ponto principal. Segundo ponto, quando a gente faz atividade física intensa, como numa academia, né, nós respiramos de uma maneira mais forte. O risco de contaminação é maior, sobretudo quando não se usa máscaras. Tá? Então, o protocolo hoje é para que se use máscara. Mas, infelizmente, nós vemos corriqueiramente, com bastante tristeza, que as pessoas não usam máscara de uma maneira que deveriam, tá? Sobretudo quando fazem exercícios de altíssima intensidade. Isso é um problema que nós temos também. A máscara pode incomodar, pode prejudicar o desempenho em atividades intensas, né? E por isso as pessoas acabam inadvertidamente retirando a máscara ou não usando-a apropriadamente. Isso é um outro problema que também incorre em risco aumentado de infecção. E temos também, por fim, as aulas que aglomeram muito, né? Então, quando a gente pensa numa aula específica, né, de spinning, de step, de abdominal e tal, se não houver uma restrição importante de circulação de pessoas nessas aulas, o risco aumenta exponencialmente, tá? Então, são fatores que precisam ser contornados porque o risco seja minimizado. Nós sabemos que as academias estão abertas hoje, mas você que está em casa, você que está ouvindo, não se sinta impelido a ir à academia para se manter ativo. Isso é um engodo, né? Nós podemos nos manter ativos sem a academia de ginástica. E quem diz o contrário é negacionista, tá? E tem conflitos de interesse. A gente precisa estar atento para isso.
Bom, mas e se eu não quiser fazer nem em casa, nem em academia, quiser me exercitar ao ar livre? Também preciso tomar cuidados, né? Correr com máscara precisa, é obrigatório, precisa ter distanciamento, melhor nos horários, enfim, em que você evita totalmente a aglomeração, um número maior de pessoas por perto. Então, eu queria que o senhor desse detalhes importantes também sobre quem prefere o ar livre.
O risco, como eu disse, ao ar livre é muito minorado, é muito menor em comparação aos ambientes fechados, sem ventilação natural, né? Isso gera um problema muito grande de infecção. Ao ar livre a gente já não tem esse problema. Então, outras dicas importantes. A gente já sai em vantagem quando a gente pensa em fazer atividade física ao ar livre. Outras dicas importantes: evite locais aglomerados, né? Nós não precisamos ir no principal parque da cidade para fazer atividade física. Nós podemos fazer a atividade física no local próximo à nossa residência, tá? O efeito vai ser o mesmo. Parques próximos que estejam abertos, né, eles podem ser utilizados para se fazer atividade física também, tá? Então, fuja das aglomerações, esse é o primeiro ponto. Segundo, use máscaras, né? Nós sabemos que ela é desconfortável durante o exercício. Nós temos um estudo em andamento que tem apontado para isso, tá? Mas a proteção que a máscara traz, né, compensa o desconforto, né, que alguns usuários sentem ao usá-la, né? Então nós estamos, de novo, no momento sem precedentes, que vai passar, obviamente, mas estamos ainda durante uma pandemia. Então todos esses cuidados, ainda que gerem algum desconforto, né, são absolutamente importantes para a gente minimizar riscos de infecção.
Tá, e portanto, exercitar, isso é o importante, não ficar parado, não ser sedentário. Um pouco já faz diferença. Quanto mais dias, melhor. Quanto mais horas, melhor por semana. É isso que o professor está dizendo. Independe do local onde você está e há situações de maior risco. É isso que o professor está tentando passar aqui para a gente. Professor Bruno Gualano, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. É isso. isso, né, professor? Vamos nos exercitar.
É isso, me desculpe, é isso. A gente aproveita o espaço, Roxane, que sempre você nos gentilmente dá, para convocar a população, né, a fazer atividade física, se tornar ativo, que os profissionais da área larguem o negacionismo e também adiram a essa convocação que se tem no mundo inteiro para a gente se tornar mais ativo. A gente estará, por um lado, protegendo contra a Covid e, por outro lado, minimizando diversas outras doenças crônicas, algumas delas também pandêmicas, algumas condições como a obesidade, que também é pandêmica, e a única forma de a gente fazer isso de uma maneira efetiva é mudando o nosso estilo de vida, né? Ou mantendo um estilo de vida saudável. E quando a gente fala de estilo saudável, nós falamos invariavelmente de atividade física. Vamos estimular academia ao ar livre, academia da saúde, que são programas públicos, né, políticas públicas que já existem. Nós, infelizmente, vemos poucas pessoas fazendo isso, Roxane, inclusive dirigentes que deveriam estar à frente disso, que preferem, infelizmente, defender corporativamente um setor que, infelizmente, está associado com risco aumentado de infecção. Então, o que a gente faz é um clamor para as pessoas aderirem à atividade física. Sou da educação física, quero dizer isso, embora esteja lotado na faculdade de medicina, então meu conflito de interesse é zero nesse caso, tá? Então sou favorável, sim, à atividade física. A atividade física é essencial, a academia de ginástica não. Obrigado, Roxane.